No programa Brasil Rural de hoje, nós vamos falar sobre o hidrogel. É uma substância muito interessante, porque ele absorve, ele retém a água. E no solo ele poderia ajudar a manter a umidade da planta e dessa forma aproveitando muito melhor a água, por exemplo, da chuva ou de irrigação. Ao telefone com a gente, a professora Judite Feitosa, ela que é coordenadora da pesquisa com esta substância chamada hidrogel. Professora, muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, tudo bem.
A professora Judite Feitosa fala com a gente de Fortaleza, no Ceará. O que é o hidrogel? Eu expliquei aqui numa linguagem bem simples, mas falando um pouco mais sobre esta substância, né? O que é o hidrogel?
Bom, o hidrogel é um material que as moléculas são agregadas umas às outras, são presas umas às outras, de forma que ele absorve água sem se dissolver. Ele pode ser de fonte natural, pode ser de fonte sintética, né? Tem várias características. O importante é que ele absorve água e não se dissolve. Essa água fica, então, armazenada nele, pronta para ser liberada para a planta ou para outros materiais.
Vem sendo já testado com plantações, né? Em plantas, não é isso?
Esse material não é um material novo, não é que a gente esteja fazendo alguma pesquisa exatamente para descobrir a roda, né? Mas é uma classe de material. Então, como classe de material, você tem várias possibilidades de variações, né? E nós fizemos algumas variações aqui. Eles foram testados em feijão, né? Na implantação de feijão aqui nos testes. E agora estão sendo feitos estudos no solo, né? Aqui também por colegas do Departamento de Solos da Universidade Federal do Ceará.
Um dos problemas é o custo desses materiais que funcionam como hidrogel, é isso mesmo?
Exatamente, exatamente. Esse custo tem diminuído ao longo do tempo, né? Inclusive porque agora aqui no Brasil a BASP está com uma empresa, né? das suas empresas é na fabricação de materiais acrílicos, que é um dos materiais de partida para a obtenção de hidrogel. Então, existe um barateamento ao longo do tempo.
Uhum.
Mas, mesmo assim, ainda é um material caro para ser aplicado em todas as culturas. E o que a gente fez aqui é introduzir alguns materiais bem mais baratos, alguns até custo zero, como é o caso da casca, o pó da casca do ovo. Isso traz um barateamento em torno de 20% no preço desse hidrogel.
O pó da casca de ovo, é isso?
É, exatamente. A ideia geral é tornar mais sustentável, digamos.
Sim.
Né? Tanto a sustentabilidade hídrica no fornecimento de água com uso mais eficiente e também a questão do preço. Então, as cascas de ovo são descartadas, né? são lixos. O que acontece é que eles foram, então, utilizadas como material para ser adicionado ao hidrogel. E, no final das contas, nós tivemos uma capacidade de reter água maior do que o do hidrogel sem a casca de ovo,
uhum,
né? E com a redução de preço de 20%. Então, é significativa o que foi conseguido com isso.
Bom, o senhor já explicou que são vários os materiais, né? Mas, em regra, uma vez aplicado, por exemplo, no solo, aí você faz a irrigação, ele vai reter a água e vai liberando essa água aos poucos para a planta, né? A gente tem, portanto, uma otimização do recurso hídrico, né?
Exatamente.
E quanto tempo ele dura ali? Até que seja necessário que a gente coloque uma nova quantidade ali de hidrogel?
Não, normalmente eles duram 2-3 anos.
Ah, né? Sim.
Eles têm uma durabilidade grande. Uma fonte de possível problema é a questão da toxicidade desse material, que é um dos pontos que nós estamos pesquisando agora. Eles são feitos à base de polímeros acrílicos. O polímero, por exemplo, um deles, que é a poliacrilamida, ela, como polímero, ela não tem nenhuma toxicidade. Mas a partícula pequena, que a gente chama de monômero, a unidade a partir da qual ela é feita, esse sim é extremamente tóxico. Então, O que nós estamos estudando é se há alguma possibilidade nesse processo de degradação desse hidrogel no solo de liberação de alguma substância tóxica. Os estudos na literatura são realmente muito poucos. Todos os fabricantes dizem que eles são, né, que eles não têm toxicidade nenhuma, mas nós estamos fazendo esse estudo, né, para verificar realmente qual é o grau de, se existe alguma toxicidade, né, e que grau é esse.
Aliás, os polímeros, na verdade, estão muito presentes na nossa vida, né? São os plásticos, e há muitas ressalvas quanto a isso, né? Por exemplo, o plástico para micro-ondas, o plástico para geladeira, até o plástico do nosso carro, né? Que fica tomando aquele sol quente. Então, há quem diga que quando a gente entra no carro, ele está quente do sol, há vapores ali desse polímero que poderia fazer mal à nossa saúde, o mesmo se aplicando à questão da geladeira, né? E tudo mais. Ou seja, os polímeros, eles nos traz na modernidade uma versatilidade muito grande, mas tem esse quesito aí, né? A averiguação de nível ou grau tóxico deles, é isso?
É, exatamente. E, em princípio, não teria, né? Porque, como eu falei, o próprio polímero, como as moléculas estão todas ligadas umas às outras e presas uma molécula à outra, eles não liberariam essa acrilamida, que é o material tóxico. Mas, né, no solo, com o processo de decomposição, com questão das enzimas, né, é importante verificar se há realmente esse material, né, porque é um material que poderia passar em princípio para as plantas, né, aquelas plantas ou aquelas mudas que foram plantadas com base nesses hidrogéis. Nós acreditamos que seja muito pequeno, que haja alguma contaminação, é alguma coisa muito residual. Mas é importante que a gente faça o teste com esse material. Independentemente disso, é um material, né, de extrema versatilidade. O que ele traz de benefícios em termos da economia de água, a redução da frequência de irrigação, aumento da massa da planta, né? Então, a questão da aeração do solo, porque no que ele expande e se retrai, ele torna o solo também mais aerado. Então, tem uma série realmente de vantagens. O que nós estamos fazendo não é para fazer com que ninguém use o hidrogel de maneira nenhuma, pelo contrário, é para dar uma segurança maior, né? Claro. Essa aplicação, porque grandes empresas, a quantidade e a produção, esses hidrogéis movimentam no mundo todo alguma coisa em torno de bilhões.
Sim.
Né? Então é importante a gente ter essa preocupação.
A aplicação dele se daria a culturas mais específicas, por exemplo, plantio em estufas, onde você tem um ambiente mais controlado, ou, por exemplo, num futuro próximo, você poderia usá-lo em culturas em larga escala, sei lá, plantação de milho, soja, por exemplo?
Olha, já existem algumas aplicações aqui no Brasil mesmo, né? Em café, em frutas cítricas, legumes, vegetais, e até em soja, milho, né?
Sim.
Não só em questão de mudas, mas em questão de plantio em campo, né? De uma forma mais utilizando maquinário, etc. Né? Então já existe essa possibilidade.
Hoje a etapa da pesquisa é exatamente essa, que está avaliando a possibilidade de haver algum elemento tóxico nesse produto.
É isso? Nocivo ao desenvolvimento de planta. Porque atualmente existe uma preocupação muito grande com esse composto em particular, porque inclusive ele independentemente do assunto de hidrogéis, ele é fabricado quando você tem alguns materiais, por exemplo, batata frita, né? Essas batatas industrializadas, elas têm acrilamida, né? Porque quando você faz a mistura dos ingredientes e põe no forno ou para aquecer, ele produz pequenas quantidades desse material. Então, existe uma tendência mutual e um olhar muito específico sobre esse material. Né? Então, isso foi que nos motivou a procurar isso nos hidrogéis, né? Porque também, de qualquer maneira, iriam para os alimentos.
Entendi. É, ou seja, o processo de fritura da batata por si só produz a poliacrilamida.
Eu não tenho acrilamida.
Acrilamida.
Acrilamida. É. Então, por exemplo, alguns materiais, café solúvel, tem alguns materiais que têm uma quantidade maior, né, de acrilamida. Então, batata, por exemplo, e café são, digamos, os campeões. São quantidades pequenas, mas a questão do cumulativo, né? Às vezes você se alimenta, e principalmente alimentos para criança, né? Que aí é um problema danado. Então, existe um foco muito grande nessa área de alimentos, e essa preocupação com esse composto em particular, porque ele é neurotóxico, é cancerígeno, etc. Uhum.
Professor, você falou do êxito aí, alcançado com a casca de ovo, né? Vocês continuam testando outros materiais ou no formato, né, com casca de ovo e depois de vencidas as etapas ainda restantes de pesquisa, ele poderá se tornar um produto comercial com essa formulação, ou seja, usando a casca de ovo?
Ele, na realidade, pode. Nós já fizemos com outros materiais, com minerais, né, com algumas argilas e minerais, que também, por serem materiais extremamente mais, de custo muito mais baixo do que os químicos, né, de matéria-prima, eles acabam também, no final,
proporcionando
a redução, barateando o produto. Nós temos, inclusive, uma patente depositada com um desses materiais. O problema é que é preciso que tenha alguma empresa interessada em fazer a comercialização. Nós fazemos a pesquisa, provamos que tem viabilidade, depositamos a patente, a partir daí, né, é com o mercado.
Sim.
Nós temos algumas empresas aqui interessadas, um local que levou os materiais para fazer alguns testes. Nós temos a expectativa de que, se eles acharem promissores, quem sabe eles fabriquem esses materiais.
Gente, eu conversei aqui no Brasil Rural com a professora Judite Feitosa, ela que está coordenando essa pesquisa com o hidrogel, esse material que, como nós explicamos, né, ele absorve, ele retém muita água, e colocado no solo ele poderia segurar essa umidade ali e aos pouquinhos liberando para a planta, e dessa forma otimizando bastante aí o recurso hídrico, né, a água. E a pesquisa tem caminhado no intuito aí de baratear, né, esse hidrogel, já que atualmente as formulações químicas com polímeros deixa ele com um custo bastante elevado. Professora, muito obrigado, um bom dia para a senhora e bom trabalho.
Bom dia. Obrigada, então.
Obrigado. Até logo.